Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje faremos um estudo sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo quanto às nossas convicções? O que está acontecendo quanto às nossas certezas? O que está acontecendo quanto às nossas escolhas? O que houve que certas mudanças nos atingiram de uma maneira aparentemente tão repentinas, tão rápidas, que não tivemos tempo de elaborar certas questões. Será que foi assim? Ou será que houve outras coisas? Nós vamos trabalhar uma obra que, durante muitas e muitas semanas, esteve no topo das listas de literatura nos Estados Unidos e também em parte da Europa, uma obra de dois filósofos, dois amigos, que escrevem esta obra. O Hubert Dreyfus, que já é falecido, faleceu há poucos meses aí, não deve ter um ano que veio a falecer, um filósofo que causou uma polêmica muito grande por problematizar a inteligência artificial há várias décadas. Ele vem colocando um enorme ponto de interrogação sobre os elementos da inteligência artificial. E um outro jovem filósofo, Sean Kelly, ambos de Harvard, também do extremo oeste dos Estados Unidos. E eles têm essa obra, que foi traduzida para o português, com o título Um Mundo Iluminado. Eles fazem uma releitura, trazendo até os nossos dias vários elementos, várias questões que vão se acumulando, que vão causando uma série de perplexidades. Esta obra foi publicada. Já tem aí uns oito anos que a publicação dela não é original, e agora teremos a oportunidade de dialogar com ela. Bem, os filósofos vão, o Kelly e o Dreyfus vão fazer uma retroação e vão trabalhar desde elementos de Homero, como era o politeísmo, como funcionava. Vão passar por Ésquilo, vão chegar a Agostinho, vão tratar da questão do monoteísmo e seus inúmeros dilemas. Vão prosseguir a jornada, não é? Vão entrar na Idade Média e vão fazer um profundo diálogo com a obra de Dante Alighieri. Vão se deslocar, então, até alcançar as luzes que chegam com Kant, seus problemas, seus dilemas, avançam no tempo, chegam aos nossos dias tratando de vários elementos ligados à exacerbação da religiosidade, questionam a dignidade de uma vida hoje, entre inúmeros exemplos. Mas, já de início, vamos ao texto, vamos às palavras dos autores para podermos conversar com a filosofia clínica. Por favor, anotem dúvidas, reflexões, para em seguida fazermos as paradas e podermos dialogar em torno do texto. Então, Dreyfus e Kelly escrevem: Estava calor a 2 de janeiro de 2007. Os jornais referiram nesta semana que uma cerejeira otimista no Jardim Botânico do Brooklyn desabrochou em milhares de rebentos. Por toda a cidade de Nova York, as pessoas reuniram-se de forma espontânea, atraídas pela atmosfera esperançosa da primavera. Mas, na estação de metrô, no cruzamento da rua 137 com a Avenida Brooklyn, em Manhattan, pouco depois da hora do almoço, o clima primaveril desvaneceu-se num abrir e fechar de olhos. Cameron, um estudante de cinema de 20 anos de idade, caiu no chão, tomado de convulsões. Segundo as notícias publicadas naquela ocasião, um homem e duas mulheres acorreram em seu socorro. Nessa altura, Holopeter conseguiu levantar-se, mas cambaleou até a beira de uma plataforma e caiu de costas nos carris do metrô. O que aconteceu em seguida inspirou e assombrou esse mundo de langor primaveril em Nova York. Wesley Autry, um trabalhador da construção civil, um homem de 50 anos, foi o primeiro a correr em socorro do rapaz, deixando na plataforma as duas filhas, Saishi, de 4 anos, e Suki, de 6 anos. No entanto, quando surgiram as luzes do trem número 1 da linha sul, ele não hesitou. Saltando para o meio dos carris, nos trilhos, pressionou o corpo do rapaz, empurrando-o para um buraco com cerca de 30 centímetros de profundidade. Os travões de freio do trem chiaram, mas a composição não conseguiu parar. Com o ruído agudo dos travões dos freios a inundar o ar, 5 carruagens passaram por cima dos dois homens, não os atingindo por escassos centímetros, antes que o trem finalmente se imobilizasse e parasse. Debaixo dos vagões, Autry ouviu os gritos das pessoas aterrorizadas. "Estamos bem", ele gritou, "mas eu tenho aí em cima duas filhas. Digam a elas que o papai está bem." Gritos de surpresa e aplausos irromperam por toda a plataforma de trem. Mais tarde, depois de cortarem a corrente, os trabalhadores do metrô conseguiram retirar os dois homens de debaixo dos vagões. Além do óleo que sujara o boné azul de Autry e de algumas nódoas negras e contusões, os dois homens estavam ilesos. Assim começa essa obra. Os autores, o Dreyfus e Kelly, eles falam aqui que a comoção foi geral e que a imprensa deu uma ampla divulgação a esse episódio. Os jornais intitularam esse senhor, Wesley Autry, que pulou nos trilhos para salvar o rapaz, de herói do metrô. Ele apareceu em todos os lugares. E ele disse para... imagina, muitas pessoas estavam ali. As pessoas, claro, se horrorizaram, se assustaram, mas ninguém teve a atitude dele de pular ali. Imagine ainda com duas filhas pequenas, uma de 4, uma de 6 anos. Esse homem pula nos trilhos, salva o rapaz, não é? Arrisca a própria vida. Então, a mídia fez uma apologia a tudo que houve, muito grande. Os autores aqui, Dreyfus e Kelly, eles colocam entre os vários comentários o de um psiquiatra, o Dr. Charles Goldstein, professor de psiquiatria da New York University School of Medicine, professor da Faculdade de Medicina, né, da Universidade de Nova York. Olhem o que o psiquiatra disse sobre o evento. "Se olharmos para a história da maioria das pessoas que são consideradas heróis no serviço militar e em outros lugares, a maior parte das vezes elas afirmam que a sua reação não teve qualquer preparação psicológica, foi espontânea, não deu grande importância aos aspectos práticos, às realidades do momento. Penso que estão a ser sinceros quando dizem não se considerarem heróis, limitaram-se a responder a algo que consideraram ser uma emergência." Assim o Dr. Goldstein fala sobre esse evento. E, neste caso, de fato, é o que este senhor de 50 anos, Autry, ele diz. Olhem as palavras dele. Vi simplesmente alguém que precisava de ajuda. Quer dizer, ele não ficou pensando, ele não disse que não imaginou que ele seria um herói ao salvar aquele jovem, nada disso. Ele simplesmente pulou nos trilhos e quando ele viu, ele já tinha feito o que ele acabou salvando a vida do rapaz, deixando as duas filhas do lado de fora nos trilhos. Imaginem os senhores. Os dois filósofos, Dreyfus e Kelly, eles comentam o seguinte: este sentimento de certeza é raro no mundo contemporâneo. Na verdade, a vida moderna parece poder definir-se pelo seu oposto. Em quase todos os momentos das nossas vidas, somos confrontados com um fluxo persistente de escolhas, e a maioria de nós poderia admitir dar consigo e hesitar umas quantas vezes em casos assim. Longe de serem certas e determinadas, as nossas vidas podem afigurar-se perpassadas de incertezas, de indecisões, culminando por fim em escolhas realizadas sem qualquer fundamento. Vejam que os filósofos, na opinião deles, hoje a nossa vida está repleta de elementos de incerteza, repleta de elementos de indecisões. E temos várias questões quanto a escolhas nos nossos dias. Ainda que pareça bastante insidiosa essa opinião e talvez até um pouco precipitada, ela será agora fundamentada ao longo de toda a obra deles. Eles vão mostrar por vários caminhos o que houve com o homem contemporâneo, na opinião dos autores, que ele se tornou essa criatura que habita os nossos cotidianos e que talvez, se não tem muito a ver conosco, podem ser até nós mesmos, na opinião dos autores. Pessoas inseguras, pessoas indecisas, pessoas confusas quanto a uma série de coisas, pessoas que fazem escolhas sem um fundamento maior. Ora, nós caminhamos tanto ao longo da humanidade para chegarmos a isso? O que houve? O que aconteceu? É disso que vai tratar este livro nos seus muitos e muitos capítulos. Então, eles começam agora a fundamentação em torno disso. Eles dizem assim, ó: a liberdade de escolher uma carreira, uma profissão em vez de uma outra, não existe quando uma economia empobrecida acaba com todos os empregos de uma região. E, no entanto, a faceta característica do mundo moderno não consiste somente no fato de muitos de nós termos uma maior gama de escolhas do que alguma vez aconteceu, embora escolhas sobre aquilo que queremos tornar-nos, sobre como agir, a quem apoiar, consiste antes no fato de sempre que nos confrontamos com esse tipo de escolhas existenciais, sentimos falta de uma genuína motivação para optar por uma delas. Em relação às nossas vidas, às nossas próprias ações, é, na verdade, muito raro hoje encontrarmos o tipo de certeza que motivou Wesley Autry, quando ele sentiu, quando confrontado como uma pessoa que precisava de ajuda. Existem pelo menos dois tipos de pessoas que conseguem evitar o fardo contemporâneo da escolha, fazendo-o embora de forma errada. Antes de prosseguirmos, vamos ver alguns elementos aqui. Então, os autores estão colocando um problema grande que vivemos neste momento quanto às nossas escolhas. E eles dizem que é muito amplo esse problema. Não é? Que hoje em dia, É raro encontrarmos uma pessoa que faça o que este homem, de pouco mais de 50 anos, Wesley Autry, fez. Um rapaz caiu nos trilhos do metrô. Este homem estava do lado de fora com as duas filhas pequenas, uma de 4, uma de 6 anos. Ele, diante dos gritos das pessoas alarmadas ao redor, ele não titubeou. Pulou no meio dos trilhos, empurrou o jovem para o chão e o trem, com seus muitos vagonetes pesados, toneladas, tentou parar, não conseguiu. As pessoas gritaram, não é? E por pouquíssimos centímetros, não ceifa a vida dos dois, e ele salva a vida do rapaz. Os autores dizem que hoje no nosso mundo isso é uma exceção. Pouquíssimos fazem isso. Não se trata nem de coragem, outras coisas. É que na hora de escolher aquilo, talvez muitas pessoas, eles dizem em outro lugar, ficam olhando e pensando, coitado, esse aí perdeu a vida, não é? Teve convulsão, caiu ali, não há o que fazer. Muitos não pulariam, porque tem filhos, tem coisas assim na vida que estão em andamento, que consideram fundamentais, a própria vida deles não fariam. Então, os autores dizem que hoje, nos nossos dias, há pelo menos dois tipos de pessoas que conseguem evitar o fardo contemporâneo da escolha. Do que eles estão falando? Que escolhas? Não é aquela escolha do dia a dia, o que você vai almoçar. Não é a escolha de se você vai tirar a conta de um banco para colocar no outro. Não é a escolha de você passar as férias nas montanhas ou no mar. Em geral, não é isso que eles estão falando. São aquelas escolhas de fato. Não é que você, às vezes, está bem no seu trabalho, mas já tem 20, 30 anos de estar ali, você pensa, eu gostaria de mudar minha vida, de mudar de fato, agora, e fazer algo que eu sempre quis fazer, que é escrever. Eu tenho o suficiente para viver, talvez, até o final da minha vida, se eu economizar. Talvez eu mude de cidade, compre uma casa no campo ou junto a uma enseada do mar. Vou escrever. É desse tipo de escolha que ele está falando. Escolhas significativas, profundas. Por que elas se tornaram difíceis num mundo com tantas oportunidades como nós temos? Por que elas se tornaram dilemáticas? Diante de tantas possibilidades, nunca tivemos tantas quanto agora? Ou será que, na verdade, não é nada disso? Que essas possibilidades são acompanhadas de riscos tremendos que antes não havia? Antes de eu prosseguir o trabalho, deixa eu ouvir o que os senhores pensam sobre isso até aqui. Vou desligar o gravador. Estávamos então considerando se, de fato, estamos tratando de escolhas ou não. E os próprios autores, nesse sentido, pela fundamentação e pelo desenvolvimento da obra, nos ajudarão nisso. Eles então colocam: existem pelo menos dois tipos de pessoas que conseguem evitar o fardo contemporâneo da escolha, fazendo embora de forma errada. Primeiro temos o homem autoconfiante, geralmente ele é um homem, avança seguro de si para qualquer ação que empreenda. O mundo afigura-se-lhe como óbvio. Abre aspas. Como é que alguém pode hesitar sobre a escolha certa neste caso? Fecha aspas. Parece perguntar. E em alguns casos a sua segurança arrasta outros com eles. Então anotem, por favor, o homem autoconfiante, como eles colocam primeiro, não é? Entre as duas escolhas básicas que eles colocam nos nossos dias. Como é essa pessoa? Eles descrevem o homem autoconfiante como uma figura irresistível, uma dessas pessoas que tem determinação, está focado nas coisas, não é? Ele coloca a perspectiva dele sobre o mundo de uma maneira própria, não é? Ele acha que a opinião dele é genuína sobre as coisas e que o caminho dele é que é o caminho a ser trilhado, aquelas coisas. Esse é o homem autoconfiante. Vejam, Lembrem dentro de qual princípio estamos falando. Os autores estão dizendo que hoje, nos nossos dias, há dois tipos de pessoas que conseguem evitar esse fardo, esse peso que o mundo coloca hoje, no sentido de escolher, decidir. Um é essa pessoa que é autoconfiante. Por que será que ela evita, não é, esse fardo? Por que será que ela escapa a ele? Os autores, depois de citar inúmeros exemplos, explicar como funciona, citam obras como Cidadão Kane, etc., eles dizem que, olha, pelo fato da pessoa já ser autoconfiante, já se precipitar e se colocar diante de algo, isso poderia ser o que vai pesar de escolha sobre essa pessoa. De certa forma, ela já se livrou de toda essa tragédia contemporânea. Mas existe uma segunda forma. Vamos ver essa segunda forma de evitar o peso que a sociedade contemporânea coloca sobre os ombros de quem precisa escolher. A segunda maneira de evitar isso, lembrem, de maneiras erradas eles estão colocando, é a forma de evitar a responsabilidade contemporânea da escolha. Mas é pelo menos tão pouco atraente quanto a via da confiança fabricada. Estamos a pensar nas pessoas que não fazem escolhas sobre como agir por estarem escravizadas por obsessões, paixões passageiras, vícios, dependências. Tais pessoas são, é certo, levadas a agir como agem por algo que as ultrapassa. Mas há uma diferença imensa entre essas pessoas e Autry. Lembrem, Autry é aquele senhor que pulou nos trilhos para salvar o rapaz. Então, eles estão dizendo que há dois modos básicos na nossa época pelos quais as pessoas evitam que esse peso imenso de escolher que a sociedade impõe, que elas evitem esse peso imenso. Uma é se tornando autoconfiante em excesso diante do mundo. E a segunda, evitando responsabilidade. Claro que os senhores, que são terapeutas, trabalham em clínica, já viram outras possibilidades além dessas, não é? Mas o intuito aqui é estudarmos o que os autores nos propõem. Eles colocam uma maneira de evitar as responsabilidades no caso de vícios, por exemplo, não é? Que enfraquecem, que causam dilemas. Eles dizem, se alguém cai nas garras desse tipo de obsessões, a sua fenomenologia assume uma dimensão de afundamento, pois uma pessoa dá por si ansiando pelo último post, perguntando-se qual poderá ser a mais recente crise ou observação ou comentário. Vejam, quando você cede e deixa que o mundo trabalhe e escolha, você vira um refém. Olhem o que acontece com uma pessoa. Vai se sentir diante da vida e das coisas? Eles dizem, a tal pessoa percorre a lista de websites ou de amigos à espera de alguma atualização, apenas para descobrir que quando chegamos ao fim já estamos a percorrer a sequência uma vez de novo, com tanta expectativa e ânsia como antes. O desejo de algo de novo é constante, é imparável. E o último post serve apenas para nos fazer ansiar por mais. Com esse tipo de vício, existe um sentido claro de que devemos fazer a seguir. Mas o completar da tarefa falha na satisfação do desejo que nos deu o impulso inicial. E, pelo contrário, o agente heróico experimenta um sentido elevado de alegria e realização quando uma ação nobre e digna o arrasta para o seu lado. O fardo da escolha é um fenômeno peculiarmente moderno. Viram? O fardo da escolha é um fenômeno peculiarmente moderno. Embora a autoconfiança determinada e a perda de controle viciada sejam ambas formas de evitar este fardo, a primeira porque recusa reconhecer alternativas, e a segunda por ser incapaz de fazer. Nenhuma dessas condições caracteriza a experiência do agente que se torna herói ao agir sem pensar. Como será agir com segurança e certeza da maneira como Autry agiu? Agir, mas não nos sentirmos a fonte de nossas ações, é isso? Como será ser arrastado por uma força exterior a nós, sem sermos escravizados por ela? Na verdade, embora não nos demos conta, existe na vida de todos os dias uma versão suavizada disso. A pessoa que pela manhã vai para o trabalho, apercebe-se de repente que apanhou um carro, o ônibus, mas não se recorda de o ter feito. O caminhonista, de longo percurso, percebe-se de súbito que esteve conduzindo durante vários quilômetros, sem prestar atenção. Os autores colocam os nossos automatismos, não é? As coisas que fazemos sem pensar, sem sentir. Eles falam, mas as ações habituais que fazemos não são heróicas. A diferença consiste em que, enquanto o agente habitual carece de um sentido, não só de si mesmo, mas também do que o rodeia, o agente heróico possui, pelo contrário, uma consciência mais acentuada daquilo que a situação requer. E é este sentido daquilo que a situação exige, não é de todo comparável a uma consciência objetiva do que está acontecendo. Os autores acham que é muito difícil um de nós culpar ou responder de forma tão heróica a uma situação como aquela do trem, que a maior parte de nós já de tal maneira se familiarizou com a experiência das pessoas que, sabe, não há uma ação daquela, é muito raro. Eles colocam assim, ó, talvez as pessoas tenham pensado em desespero. Oh, meu Deus, aquele pobre homem caiu para a linha, alguém faça alguma coisa. Presume-se que não tiveram falta de empatia com a vítima e talvez tenham de fato sentido uma forte necessidade de que alguma coisa fosse feita para ajudar. Mas então o que houve que esse Autry pulou e ajudou? Bem, vocês viram a argumentação inicial desses autores. Eles dão um segundo exemplo, ligado aos esportes, mas por questão aqui do tempo que nós temos para trabalhar, vamos ficar apenas com esse exemplo do trem, do heroísmo, do altruism, ok? E vamos deixar o exemplo do esportista para lá. Parem, por favor, por alguns segundos e considerem o que os senhores têm visto no consultório. O que nós temos presenciado nas nossas clínicas é isso que uma parte significativa de pessoas nos nossos dias está com dificuldade quanto às escolhas? Seria só quanto às escolhas ou vários outros aspectos? E se for quanto às escolhas, isso estaria isolado ou estaria atrelado a uma série de outras questões? Em que exatamente isso problematiza a nossa sociedade e como nós chegamos a isso? É o que os autores vão tentar agora explicar para nós, esses filósofos, recuando e nos levando a uma consideração filosófica sobre esses aspectos. Então eles dizem, embora o fardo da escolha possa parecer inevitável, é de fato uma faceta única na vida contemporânea. E não é somente porque em épocas anteriores as pessoas conhecessem o fundamento de suas escolhas existenciais essenciais. É que as questões existenciais nem sequer faziam sentido. Do que os autores estão falando propriamente? Lembrem, quando nós estudamos a história da humanidade, como é tida a Idade Média, como é tida a Idade Anterior à Idade Média? Havia isso que eles estão colocando aqui como as escolhas? Provavelmente sempre houve, mas num grau muito menor. É assim que eles pensam. Eles acham que ali o mundo já estava de tal forma constituído que outros faziam essas escolhas por nós, pelas pessoas. E agora não. Agora não há mais quem faça as escolhas por você. É você que terá que fazer. Eis uma diferença imensa. Vamos ver como eles vão fundamentar esses elementos. Pensemos na Idade Média, por exemplo. Durante este período no Ocidente cristão, a identidade das pessoas era determinada por Deus. Dizer isso não implica tomar qualquer posição sobre a existência, se existia realmente um Deus na Idade Média. Os argumentos metafísicos clássicos para provar a existência de Deus ou a necessidade dos seus vários atributos são irrelevantes para o caso. O que realmente interessa é que na Idade Média as pessoas não podiam evitar ter a experiência de si mesmas enquanto determinadas ou criadas por Deus. Na verdade, isso era a tal ponto uma parte da maneira como entendiam o mundo em que viviam, a tal ponto garantido por tudo quanto fazia sentido para eles, que era virtualmente inconcebível que a identidade de uma qualquer pessoa pudesse ser determinada de outra maneira. E, naturalmente, isso era verdade também para reis e rainhas. Dizer que governavam por direito divino, como era comum dizer-se na Idade Média, é afirmar que foram especificamente escolhidos por Deus para serem os governantes da sociedade. Mas não eram somente os reis e rainhas que eram escolhidos por direito divino. Todas as outras pessoas ocupavam um determinado lugar na sociedade de acordo com os planos do próprio Deus. Para ser mais exato, não eram só as pessoas. Todas as coisas criadas tinham o seu lugar na ordem divina, na grande cadeia do ser. Os reis acima dos nobres, os nobres acima dos habitantes das cidades, estes acima dos servos, e aí sim por diante. Mas também todas as pessoas acima de todos os outros animais, todos os animais acima de todos os objetos inanimados, e todos estes, incluindo as pessoas, abaixo dos anjos e, por fim, abaixo de Deus. Esta ordem das coisas não era uma crença que alguém defende ou uma visão do mundo que propusesse. Era simplesmente algo dado por adquirido por qualquer pessoa digna de falar e de ser ouvida. Ou seja, na opinião dos autores, essas coisas já estavam definidas. Os próprios reis já sabiam o lugar deles, já sabiam a hierarquia para cima, para baixo, funções, o que se esperava, as coisas estavam prontas. As escolhas já estavam adequadas a essa estruturação. Como filósofos, podemos questionar inúmeras coisas aqui. Okay? Quer dizer, se uma parte estava assegurada, muitas outras. A existência é muito maior do que esses papéis pré-determinados e há muitas outras coisas pelas quais eles precisariam escolher. Não é? E vários filósofos existencialistas pensariam assim também. Como filósofos clínicos, precisamos ver então para qual rei e de que forma seria assim ou de uma outra forma. Não é? Mas os autores amarram esse postulado à base categorial, se fôssemos conversar aqui diretamente com a filosofia clínica. E eles dizem que a cultura, a sociedade, onde está vivendo a pessoa, vai determinar isso, mesmo que não diretamente, mesmo que por linhas indiretas. Olhem como eles fundamentam isso que eles vão construir. O modo de vida de uma cultura não é um conjunto explícito de crença das pessoas que nela vivem. É bem mais profundo do que isso. Uma pessoa educada numa dada sociedade, numa cultura, aprende o modo de vida desta da mesma maneira que aprende a falar a mesma língua e a ter o mesmo sotaque que a sua família e os seus pares. Mas o modo de vida é muito mais lato do que isso. Implica um sentido do comportamento adequado e inadequado em cada uma das situações com que nos podemos deparar. Uma familiaridade com o modo de dar sentido às coisas e de agir no mundo de todos os dias. E mais genericamente implica um estilo, como por exemplo, agressivo, educado, que governa as ações das pessoas numa cultura, embora elas normalmente não se apercebam disso. Ou seja, quando nós falamos de escolha, como os autores estão propondo, não se trata apenas do caráter direto de escolhas de dificuldades, de escolhas de mudar de profissão, de terminar o casamento, ou fazer coisas assim, não. Eles disseram também que a base da cultura onde cresceu essa pessoa, onde ela se desenvolveu, já determina muitas dessas coisas. E já diz a ela, você terá que fazer tal coisa, como no caso dos reis, não é? Como no caso da funcionava na Idade Média. Só que esse elemento da nossa cultura flexibilizou e jogou nas nossas mãos, dizendo agora escolha você. Eles mesmos reconhecem que na Idade Média não quer dizer que as pessoas nunca fizessem escolhas, ok? Elas podiam fazer sim. Só que tinha esse elemento da cultura muito forte. Vamos ver na palavra deles. Na terminologia da cristandade medieval, não havia apenas santos, havia também pecadores. Não somente os que viviam vidas virtuosas, mas também os que sucumbiam aos perigosos atrativos do vício. E aí eles vão citar aqui a obra máxima nesse aspecto, que é a obra do Dante Alighieri. Né? A obra do Dante surge no auge da Idade Média, né? Ali pelos anos 1200, 1300, e se torna um emblema de toda aquela situação. Eles vão citar alguns aspectos aqui, alguns exemplos da Divina Comédia, e depois lá no capítulo 5 eles vão trabalhar com grande profundidade isso. Então eles retornam ao tema e nos dizem, sempre foi difícil agir em certas situações, segundo os padrões de uma vida boa. Os filósofos gregos chamavam essa dificuldade acrasia, ou fraqueza da vontade. Acrasia consiste na incapacidade de fazer o que sabemos ser mais correto. Pelo menos alguns dos pecadores de Dante são vítimas desse tipo de incontinência. Mas no mundo contemporâneo, hoje enfrentamos um problema mais profundo e complicado. Não se trata somente de, apesar de sabermos qual é o curso de ação correto, fracassarmos ao tentar segui-lo. Frequentemente parece que não temos, de início, qualquer noção dos padrões que definem uma vida boa. Ou, dito de outra forma, parecemos não ter bases para escolher um curso de ação em vez de outro. Vejam o que estão dizendo os autores sobre o problema, então. Que hoje não se trata mais de apenas sabermos, ah, esse é o certo, mas eu tenho dificuldade de fazer isso, ainda sabendo que é o certo. Eles dizem, não é isso mais, não. É ainda mais complexo. Eles dizem que nós já não temos mais uma base, como tinham os medievais. Os medievais diziam, olha, Deus quer assim, a cultura quer assim, portanto eu sei que isso é o que eu tenho que fazer e tudo mais. Quer dizer, a escolha estava pré-determinada por aquilo, pela cultura. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, essa mesma cultura já não nos ajuda mais. Ela muda de tal maneira, e há tantas variáveis dentro dela, que já não podemos mais recorrer a ela como faziam os medievais. Em clínica, é o que os senhores têm acompanhado? Em muitas pessoas, provavelmente sim. Muitas pessoas estão exatamente no ponto que os autores propõem. Outras pessoas ainda têm como consultar essas bases culturais tradicionais, categoriais, às vezes até mais remotas do que aquela em que eles estão vivendo, outras vezes deslocada, mas muitos ainda têm essas consultas, não é? Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir então agora o nosso trabalho após importantes observações e contribuições que os colegas acabam de fazer. Então os autores estavam nos dizendo que hoje nós enfrentamos um problema ainda mais profundo e mais complicado do que aquele que havia na Idade Média, né? Eles resumem dizendo, dito de outra forma, parecemos não ter bases para escolher um curso de ação ao invés de um outro. E aí eles fazem uma comparação de Flaubert, do texto de Flaubert, com a Idade Média, mostrando esses elementos. Falando, por exemplo, do relacionamento adúltero, né, de Emma em Flaubert, e como isso seria visto lá na Idade Média no texto de Dante Alighieri. Lá era um inferno direto, quer dizer, não tem muito o que... As coisas estavam pré-marcadas e uma situação dessa seria tremenda. No entanto, já algum tempo depois, não é? No tempo oitocentista, isso já é... Bovary já é feito de outra maneira, não é? Flaubert mostra que agora já... Isso era feito sobre outros critérios, não mais como aqueles que haviam até então. Claro que eles poderiam ilustrar isso com inúmeros outros textos, formas e princípios, mostrando que seria o peso para um casal medieval que não tinha as escolhas como nós temos agora, né? Como os elementos mudaram. Mas aí os filósofos Dreyfus e Kelly vão colocar um elemento que faz um grande divisor e importante divisor. Olhem nas palavras do autor o que se passa. Eles estão falando aqui do princípio do século XVII, ok? Vamos lá. Por volta de 1600, o mundo medieval estava em colapso. Já não era possível, por exemplo, dar por adquirido que a vontade de Deus estrutura o universo. Vamos repetir então. Os autores pontuam que por volta de 1600 já não essa ideia de que é a vontade de Deus que faz organizar as coisas e como elas acontecem, isso estava em colapso nos anos 1600. Nessa altura, continuam os autores, poucas pessoas reconheceram explicitamente esta mudança. As práticas de toda uma cultura têm como certas e inquestionáveis, são extremamente difíceis de identificar. Mas podemos encontrar as chaves desse desenvolvimento histórico disseminadas pela literatura e a filosofia da época. Tomemos dois exemplos. Primeiro, o próprio Shakespeare parece ter ficado quase obcecado com o ruir da ordem divina. Tivesse ou não consciência disso, essa mudança está na origem de muitas de suas peças. Sendo como era, um artista extraordinário e sensível, Shakespeare parece ter intuído que a derrocada da ordem divina era uma questão histórica, mundial, do seu tempo. Muitas de suas personagens mais famosas enfrentam, de uma maneira ou outra, este desenvolvimento moderno. E ele coloca, então, eles colocam como um rei em Shakespeare agiria, não é? Por exemplo, ele diz, um indivíduo que esperava elevar-se acima do seu lugar natural na ordem divina e assumir uma posição ainda mais elevada enquanto rei, somente mediante uma ambição desmedida. A simples ideia de que alguém pudesse, por sua vontade e desejo, transformar a ordem divina do universo, teria sido um anátema para Dante no mundo da Idade Média. Ou seja, teria sido maldito e motivo de excomunhão em Dante Alighieri, não é? Agora não. Agora já havia lugar para que isso pudesse acontecer. A história da humanidade, desde a Grécia, traz inúmeros mitos, contos e relatos de criaturas que fizeram isso, não apenas em Shakespeare. Antes, em plena Idade Média, havia criaturas que também faziam isso, e o tratamento e a forma de compreender era outra quando isso ocorria. A partir de 1600, na visão dos autores, isso se torna mais plausível, mais fluido de acontecer, porque não havia mais aquele peso tremendo de um Deus que você não poderia de forma alguma estar além ou numa posição diferenciada do que era então o comum, não é? E isso muda uma série de coisas para os autores. Bem, eles citam passagens de Hamlet, retornam a Dante Alighieri, fazem inúmeras contraposições aqui para fundamentar esses princípios. Então, eles finalizam essa parte nos dizendo o seguinte: o desmoronar da ordem divina da Idade Média abriu a possibilidade de um questionamento existencial genuíno. Ainda que com muitos problemas, isso em parte começa a ocorrer. Durante a Idade Média, havia inúmeros questionamentos filosóficos antes dela, mas para os autores a presença muito intensa de Deus inviabilizava esse questionamento existencial genuíno que eles colocam. Então eles escrevem: a liberdade de escolher quem seremos acarreta, no entanto, um pesado fardo. Pois sem um plano divino de Deus para nos enraizar, em que nós podemos basear para fazermos as nossas escolhas existenciais? O desejo de um fundamento, de uma qualquer convicção inabalável, sobre a qual pudéssemos erguer a nossa compreensão de nós mesmos e do universo, pode encontrar-se mais claramente na tradição filosófica. Vejam, se não havia mais esses elementos pré-determinados, para onde estava indo agora a humanidade? O homem finalmente faria o elemento socrático e olharia para dentro? Ou ele depositaria essa escolha agora nos braços de uma lei, de uma sociedade, ou de uma instituição, ou extrapolaria criando deuses que para ele substituiriam aquele deus que já era antigo para ele, que não servia mais? Como faria? Eles seguem aqui a tradição filosófica na resposta. Eles citam diretamente agora Descartes. Vejam como eles fazem. Descartes, que é por certo o filósofo mais importante da história da filosofia moderna, escreveu na França aproximadamente uma geração depois de Shakespeare o Fazer na Inglaterra. As obras mais importantes de Descartes foram escritas por volta de 1630. Um de seus projetos filosóficos mais importantes era mostrar que é possível conhecer com certeza e sem qualquer margem para dúvida as coisas mais básicas que podemos conhecer. Muito bem, vamos então repetir essa parte. Dado o problema colocado, os autores dizem: muito bem, e agora? E agora surge Descartes, como um filósofo proeminente da Idade Moderna, dizendo: olha, existe uma maneira de conhecer com certeza, sim, sem dúvidas, determinadas coisas. Imagine a força que um tal pensamento adquiriria naquele contexto em que os elementos anteriores, na opinião dos autores, estavam tão abalados, Então, eles prosseguem dizendo que existe um mundo exterior, por exemplo, ou que existem outras pessoas para além de nós mesmos. Mas a demonstração dessas coisas com uma certeza absoluta acaba por se revelar muito difícil. As personagens do filme Matrix, por exemplo, parecem estar vivendo vidas exatamente como a nossa. No entanto, embora estejam tendo os mesmos tipos de experiências que todos nós temos, no caso delas, não existe qualquer mundo como aquele que parecem estar a experimentar. A ideia de que o mundo é tal como parece ser é uma das coisas mais básicas, mas Descartes demonstrou 350 anos antes de Hollywood existir que é muito difícil conhecer este fato básico sem margens para dúvidas. Ou seja, esse elemento, então, de incerteza, como ele prosseguiria? Como ele teria uma continuidade? Não é? Como seguiria? Como seria conversado com tudo que houve há pouco tempo antes, na Idade Média? Para onde isso apontaria a partir desses elementos? Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com o que estamos vendo até aqui. Agradeço a colaboração e o aprofundamento que os vários colegas fizeram agora. Dando prosseguimento aqui ao trabalho, se ele seguiu pelo caminho da filosofia acadêmica, se eles seguiram, é natural que a partir de Descartes, então, obtivéssemos algumas das respostas fluentes que encontramos na academia, no caso específico, Nietzsche. E os autores, então, trazem Nietzsche como uma consequência natural daquele pensamento, o que mostra também a linha de perspectiva e de resposta que eles adotam aqui. Não é? Quanto a isso, há outros autores, outros filósofos tratando do mesmo assunto, talvez fossem em outras direções. Se você adota uma linha espiritualista, provavelmente a resposta é de outra ordem. Se você adota uma linha eminentemente fenomenológica, temos aí algumas interrogações, ou uma analítica de linguagem também, né? Mas eles optam pela linha de coerência da construção do pensamento que eles colocaram desde o início, o caminho em direção diretamente a Nietzsche. E aí surge o seguinte: Nietzsche, o grande filósofo alemão do século XIX, proferiu a famosa declaração de que Deus está morto. O que pretendeu dizer com isso é que nós, no Ocidente moderno, já não vivemos numa cultura em que as questões básicas da existência estão já respondidas. O Deus da Idade Média tinha o papel de responder às questões existenciais antes de estas poderem ser colocadas. Vamos repetir: responder às questões existenciais antes de estas poderem ser colocadas. Mas um tal papel deixou de ser concebível. E, como refere o filósofo contemporâneo Charles Taylor, isso é verdade tanto para os céticos como para os crentes religiosos modernos. Mesmo que exista, como alguns têm defendido, um terceiro despertar religioso nos Estados Unidos modernos, o gênero de crença religiosa disponível hoje em dia na nossa cultura não é suficiente para pôr fim ao questionamento existencial. Já não se considera evidente que os descrentes estejam fora do reino do humano. Era isso que acontecia na cristandade medieval. Ser um descrente era, ipso facto, ser malévolo. Correspondia a colocarmos-nos contra as delícias de tudo quanto vale a pena atingirmos enquanto seres humanos. Vejam a mudança que houve então, não é? Não há mais como então haver aquela resposta pronta anterior, e para os autores Deus migra e agora ele assume outras dimensões, não é? Eles continuam escrevendo dizendo: na medida em que a crença religiosa dos crentes em Deus coexiste harmoniosamente com a ideia de que existem pessoas admiráveis que apesar disso não acreditam, como em geral é o caso no Ocidente moderno, então a crença religiosa não pode, por si mesma, banir o questionamento existencial. Mais adiante, eles dizem: enfrentar questões existenciais não é algo assim tão mau quando temos os recursos para lhes responder. Talvez alguns crentes religiosos do Ocidente moderno possuam esses tais recursos. A obra recente de Taylor parte dessa premissa. Na verdade, Taylor encara a proliferação radical de religiões e de espiritualidade, que é uma verdadeira explosão de vidas religiosas, como a característica central da Idade Moderna. Apesar disso, a ideia de que não há uma razão para preferir uma resposta a qualquer outra, isso é chamado de niilismo. E Nietzsche considerava ser essa a melhor descrição da nossa condição atual após a morte de Deus. Ou seja, a ideia de que não há uma razão para preferir uma resposta a qualquer outra. Nietzsche considera o niilismo uma grande alegria, pois liberta-nos para vivermos a vida que escolhermos. No entanto, muitas pessoas consideram isso horrível. Bem, o que os senhores encontram na clínica, por vezes, se aproxima muito do que estamos vendo aqui. No entanto, há enormes variações nos nossos dias. Algumas pessoas constroem sínteses muito importantes e interessantes, nas quais elas conseguem lidar com ideias típicas de um elemento medieval, ideias prontas, pré-concebidas. Elas deslocam essas ideias, às vezes colocam um pouco lá nos valores, nas buscas, e liberam certos elementos existenciais, sensoriais, emocionais, que, pela trajetória que elas vivem, não vai bater, não vai fazer aí um conflito existencial que viabilize suas vidas. Mas isso é apenas uma das ilustrações, há muitas outras, não é? Como filósofos clínicos, quando nos aproximamos de um texto desse, que faz um exame das bases categoriais, procuramos ver de que maneira isso aparece nos consultórios, nas histórias de vida das pessoas, nas bases categoriais, não é? Quando isso é assim, quando é de outra forma, quais os encaminhamentos que fazemos. Os autores, na realidade, eles se colocam ainda muito mais céticos do que isso que vocês acabaram de ver aqui. Eles são muito mais céticos quanto a essa possibilidade desse monoteísmo que surgiu judaico-cristão, nas próprias palavras deles. Olhem o que eles dizem. Somos mais céticos do que Taylor quanto à possibilidade do monoteísmo judaico-cristão poder ser culturalmente satisfatório na Idade Moderna. Mesmo que pudesse sê-lo, existem outras tradições religiosas na história do Ocidente que nos permitem viver uma vida orientada por algo que é experimentado como estando para lá de nós mesmos. Bem, os autores nos colocaram aqui o dilema, os elementos que, na opinião deles, fizeram balançar fortemente e nos colocar diretamente, e nos colocou diretamente sobre nossas mãos o dilema de uma época. Quando isso voltou para as mãos da pessoa e colocando ela descida, quais são esses elementos agora que aparecem para ajudar essa pessoa, para não deixá-la nessa angústia, nessa ansiedade? Quais são os instrumentos de escolha? Quando nós fazemos a historicidade de uma pessoa na clínica, Observamos de perto quais são os critérios de escolha, como ela se encaminha. Algumas pessoas, por exemplo, elas delegaram suas escolhas. Quando constituíram a família, a escolha passou a ser uma espécie de colegiado, não é mais delas. Outras pessoas não trabalham por sistemas de escolhas. Elas trabalham com planejamento. De tal forma, a vida está planejada, construída, que a escolha já está constituída dentro desse planejamento. Numa conversação dilemática. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir dos senhores a experiência que vocês têm colhido na clínica médica, na clínica filosófica, nas escolas, nos vários veículos de trabalho que os senhores têm. Vou desligar aqui o gravador para podermos conversar um pouco sobre isso.